está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 18 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais segurança, saúde e melhores condições para o trabalho dos caminhoneiros. O
governo lança programas gigantes do asfalto.
Entre as medidas também estão previstas linhas de crédito especiais. Márcia Fernandes.
Outra medida prevê a antecipação dos fretes pagos pelas transportadoras. Com isso, o caminhoneiro poderá arcar com os custos da viagem, usando o dinheiro que virá do frete daquele mesmo serviço.
Vamos detalhar as ações do programa em uma entrevista ao vivo com o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estados e Distrito Federal já receberam mais de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Raíssa Lopes.
A força-tarefa faz parte do esforço do Ministério da Saúde para ampliar ainda mais a campanha e garantir que toda a população vacinável seja imunizada contra a doença até o fim do ano.
Auxílio emergencial.
Segunda parcela começa a ser paga para beneficiários do Bolsa Família.
E também teve pagamento para mais de 2 milhões de pessoas.
Na apresentação, eu, Márcia Dias e Nancy Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Momento Saúde.
O Brasil ultrapassou hoje a marca de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas pelo Ministério da Saúde aos estados e Distrito Federal.
Já foram enviadas doses para a vacinação de 15 dos 28 grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação.
O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 90 milhões de doses de vacinas pelo país. Os estados são os responsáveis por fazer a divisão e a entrega dos lotes aos municípios. Até amanhã, contando a partir da última quinta-feira, será fechada uma remessa de 13 milhões de doses. A força-tarefa faz parte do esforço do Ministério da Saúde para ampliar ainda mais a campanha e garantir que toda a população vacinável seja imunizada contra a doença até o fim do ano. E para aumentar o estoque, a Fiocruz anunciou que vai receber no próximo sábado, dia 22, 2 lotes de matéria-prima para a produção da vacina AstraZeneca. Com isso, a Fiocruz vai produzir cerca de 12 milhões de doses de vacina, e não 18 milhões, como informamos ontem aqui na Voz do Brasil. Com as novas remessas, as entregas de vacina estão asseguradas até a terceira semana de junho. E também hoje, o Ministério da Saúde autorizou mais 212 leitos de suporte ventilatório pulmonar para atendimento exclusivo aos pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19. As autorizações em caráter excepcional e temporário são destinadas para o Distrito Federal e para estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Raíssa Lopes para a Voz do Brasil.
Estados e o Distrito Federal já receberam ao todo mais de 90 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
Dessas, mais de 54 milhões de vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 36 milhões e 600 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose quase 17 milhões e 400 mil pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasuas.saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
439.050 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 14.247.609 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 15.732.836.
Beneficiários do Bolsa Família começaram a receber hoje a segunda parcela do auxílio emergencial.
Os pagamentos foram para quem tem o NIS, número de identificação social, com o final 1.
O calendário de pagamentos segue da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.
Além de ser movimentado pelo aplicativo, o dinheiro também pode ser sacado por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
E também hoje, nascidos em fevereiro, receberam a segunda parcela do auxílio na poupança social digital.
São mais de 2 milhões milhões de beneficiados, com um repasse de R$446 milhões.
Os depósitos estão sendo realizados um dia antes do previsto para esse público, por conta da antecipação do calendário, anunciada este mês pelo governo.
Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de contas e boletos, por exemplo, na rede lotérica de todo o Brasil ou via Pix.
O preço dos combustíveis e as medidas do governo para diminuir o custo final cobrado do consumidor foram alguns dos temas tratados pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, no programa Sem Censura, que foi ao ar na noite de ontem.
O ministro também falou dos investimentos que os programas de desestatização e leilões devem trazer para o país.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou sobre o processo de desestatização da Eletrobras, a maior empresa de energia da América Latina. Segundo ele, o processo é necessário principalmente para a redução das tarifas para o consumidor. De acordo com o ministro, a medida vai permitir a realização de investimentos que atualmente a empresa não tem capacidade de fazer. Outro tema abordado foi a produção e exportação de petróleo e segurança jurídica para os investidores no setor. O ministro lembrou que no fim de 2019, o Brasil realizou o maior leilão de petróleo e gás do mundo para a exploração das reservas no pré-sal da Baía de Santos, área que se estende do litoral do Rio de Janeiro ao litoral de Santa Catarina, passando por São Paulo e Paraná.
Realizamos o maior leilão de petróleo e gás já realizado no mundo. 70 bilhões de bônus de assinatura e investimentos de R$500 bilhões em 30 anos.
Ainda durante o programa Sem Censura, o ministro de Minas e Energia foi perguntado sobre os preços dos combustíveis e afirmou que o governo trabalha para uma nova regulamentação com governos estaduais. Uma medida para diminuir as cobranças de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre combustíveis, o que, segundo ele, é um dos motivos para a alta de preços.
Como é que o ICMS é calculado em cima dos combustíveis? Pelo preço médio nas bombas dos últimos 15 dias. Então isso aí é como se fosse uma bola de neve, uma tributação em cima de outra tributação. E é isso que nós temos que regulamentar.
Atualmente, o ICMS é cobrado pelos estados quando o combustível é vendido no posto de gasolina. Como o preço na bomba é maior do que na refinaria, os estados arrecadam mais. Para se ter uma ideia do impacto do ICMS, segundo a Petrobras, o imposto corresponde a 16% do preço pago pelo consumidor do diesel S10 nas principais capitais do país. Em busca de uma solução definitiva para a cobrança de tributos sobre combustíveis, o governo enviou neste ano ao Congresso Nacional um projeto de lei que unifica o valor do ICMS em todo o país cobrado sobre o produto. A proposta também estabelece que o imposto tem um valor fixado em reais e não em percentual do preço total. Atualmente, cada estado cobra um percentual diferente. Reportagem Priscila Machado.
Novidades para os caminhoneiros do Brasil.
O governo lançou hoje o programa Gigantes do Asfalto.
Uma série de medidas para aumentar a segurança e melhorar as condições de trabalho da categoria.
E para falar mais sobre as ações para este setor, que contribui muito para a economia do país, a gente recebe aqui no estúdio Marcelo Sampaio, secretário executivo do Ministério da Infraestrutura. Boa noite, secretário.
Boa noite, Márcia. Boa noite, Nazir. Prazer estar aqui com os senhores.
Secretário, o programa Gigantes do Asfalto está estruturado em três eixos: infraestrutura, regulamentação de serviços e incentivo e qualidade de vida. O senhor poderia falar para os nossos ouvintes, principalmente para os caminhoneiros que estão nos ouvindo neste momento, quais são as ações previstas?
Vamos lá, Márcia. Esse é um programa que foi gestado nos últimos um ano e meio pelo governo federal. Um trabalho intenso de uma equipe do Ministério da Infraestrutura, junto com o Ministério da Economia, também em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, e um esforço conjunto de todos esses atores para que a gente pudesse criar um programa que fosse em direção a esses eixos. A busca pela melhoria da qualidade de vida dos caminhoneiros, um esforço nosso de estar botando toda a nossa estrutura, nossos braços do SESC Senat, estar junto do caminhoneiro nos pontos de parada e de descanso, que é um pedido antigo dos caminhoneiros, né? Tem uma lei de 2012 que já tem a previsão da criação desses pontos de parada e de descanso, que passam a ser agora obrigatoriedade na construção das rodovias. Então as concessionárias, elas terão que colocar aí esses pontos de parada e de descanso com segurança, com o conforto necessário para esses caminhoneiros. Falando um pouquinho de regulamentação também, A gente lançou junto com o programa também uma medida provisória que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que estipulou algumas mudanças também importantes, que já é uma entrega na busca de deixar uma regulamentação mais simples cada vez mais para os caminhoneiros. E infraestrutura é a nossa agenda do dia a dia, a busca por deixar o ambiente cada vez mais fluido, que eles possam ter menos gargalos, e a gente lança junto com a infraestrutura o documento de transporte eletrônico, que vem dar uma resposta também para diminuir a burocracia desse setor que nós identificamos aí com um excesso muito grande de agenciadores e intermediários.
Secretário, o senhor já falou aí de alguns dos objetivos do programa. O senhor pode dar mais detalhes e dizer para a gente, isso aí representa uma maior aproximação com os caminhoneiros?
Com certeza. A gente, desde o início do governo, 2019, a gente sabia da importância de estar muito próximo da categoria, até pela greve que ocorreu em 2018. Ou seja, havia uma falta muito grande de aproximação por parte do governo dessa categoria tão importante para o Brasil. São os nossos gigantes, os gigantes do asfalto, que movem aí toda a nossa riqueza, movem nossas mercadorias. E esse diálogo frequente é um dos grandes objetivos desse programa, manter esse diálogo frequente junto com os caminhoneiros. Já é uma agenda do Fórum de Transporte Rodoviário de Carga que nós mantemos de forma permanente, né, junto com os caminhoneiros, e a nossa agenda busca aí aproximar o caminhoneiro do governo de forma que a gente consiga antecipar os problemas e dar as respostas necessárias para essa categoria.
Secretário, o governo mantém um diálogo aberto com a categoria. Um dos exemplos é o Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas. Como é esta atuação, essas conversas diretas com representantes do setor?
Bom, essa conversa lá acontece da forma mais simples, por um serviço de mensagem, né? A gente tem essas aplicações. O próprio ministro Tarcísio, ele é muito acessível e é frequente a gente chegar no gabinete do ministro e ele tá trocando mensagem com o caminhoneiro, fazendo vídeo, conversando. Então, essa proximidade do ministro Tarcísio junto à categoria, não só do ministro, mas de todo o corpo do ministério, né? A gente na Secretaria Executiva, o Marcelo da Costa, o nosso Secretário Nacional de Transporte Terrestre, a gente faz com que a gente consiga estar próximo da categoria, mostrar empatia, né, pelos problemas, pelos desafios que é transportar as nossas riquezas nas nossas rodovias, no país como um todo. Então, o fórum é um locus central para que a gente possa fazer essas discussões, e a gente criou uma metodologia de maturidade, de impacto desses pedidos, de forma que a gente consiga endereçar os problemas. Então, é importante que eles percebam que eles não estão sendo só ouvidos, mas que, além de serem ouvidos, os pedidos, as demandas estão sendo direcionadas, encaminhadas. E eu acho que o dia de hoje, com o lançamento do Gigantes do Asfalto, ele materializa esse esforço do governo em atender as demandas da categoria de caminhoneiros.
Secretário, sobre o Gigantes do Asfalto, como é que as ações do programa vão ser colocadas em prática e quem é que vai coordenar esse programa todo?
Bom, Nazir, essa pergunta ela é muito importante, que fala da governança do programa, né? Eu acredito muito no programa que tem a governança, que tem a método para trabalhar, e dessa forma os resultados vão aparecendo naturalmente. O presidente da República assinou hoje também um decreto que cria a Comissão Nacional de Transportes Terrestres. A gente já tinha isso, e eu sou coordenador da Conaero e da Conaportos, né? O secretário executivo é o coordenador dessas comissões, e faltava no setor de transporte terrestre uma coordenação mais estruturada, um grande guarda-chuva, onde a gente congrega nesse único locus todo o setor envolvido no setor de transporte rodoviário de carga e também no setor ferroviário, né? Então, a Polícia Federal, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, vão estar conosco a Receita Federal, a Vigiagro, a Anvisa, ou seja, são os atores que estão envolvidos nessa agenda, e essa comissão vai fazer a coordenação desse programa, que é um programa interdisciplinar, né? Como vocês perceberam, tem agendas na parte de saúde, na parte financeira, então esses atores vão estar todos envolvidos nessa coordenação.
Secretário, uma das iniciativas previstas é o documento de transporte eletrônico, DTE, DTI? Como?
DTE.
DTE. Como é que ele vai funcionar?
Isso, o DTE é um documento de transporte eletrônico, é só uma bandeira nossa lá no Ministério de Inovação, de Digitalização. O cidadão não aceita mais ficar numa fila, num balcão para acessar serviços. Hoje você entra na internet, você compra um identificador às 3 horas da manhã de um sábado. Agora, para acessar um serviço público, não faz mais sentido você ter que pegar uma fila e pegar uma senha e aguardar e ficar preso ali no horário comercial. Então, o documento de transporte eletrônico, ele vem nesse intuito de simplificar, de modernizar, de definitivamente trazer os caminhoneiros para a era digital, e não só a parte de infraestrutura, que vai estar toda preparada para a gente fazer a fiscalização dos documentos que são necessários, mas o DTE vai ser uma grande plataforma, é uma carteira onde vamos ter ali todos os documentos necessários para uma operação de transporte. Para os senhores terem ideia, hoje chegamos a ter 90 documentos que são necessários para a emissão de uma viagem. É óbvio que numa viagem, às vezes são 12, são 15, depende se é um produto perigoso, se é um veículo com um bitrem que tem um tamanho especial, se vai passar por uma unidade de preservação permanente. Então chega a gente ter o absurdo de ter ali 15 documentos impressos na boleia do caminhão. Documento de transporte eletrônico cria uma plataforma onde todas essas informações fiscais, cadastrais, de logística vão estar congregadas num documento digital, e os nossos postos, que já são muitos no país, são mais de 100 postos, vão ler esses documentos digitalmente, evitando a parada para a fiscalização, que chega a ser 6 horas em média no país. Então isso é um ganho de competitividade na veia para os caminhoneiros e para o nosso país.
Secretário, já existe uma previsão de quando o DTE vai começar a funcionar, a ser usado?
Com certeza. É um documento que vai exigir uma mudança grande administrativa. Hoje é um grande kickoff, um pontapé inicial nesse programa que vai ao Congresso Nacional. Nós contamos aí com a diligência do Congresso para aprovação dessa medida provisória. A nossa expectativa é que ele já entre em vigor agora nesse segundo semestre de forma experimental, especialmente no que tange aos produtos do agronegócio, os grãos, os granéis sólidos. E no início do ano que vem a gente já começa para alguns produtos já de forma definitiva.
Muito bem, secretário, tem mudança também na forma de pesagem das cargas. Como é que vai funcionar a partir de agora, hein?
Exatamente, isso aí é um martírio para os nossos caminhoneiros, né? A gente tem balanças separadas em todo o país. Então começa do primeiro mudança, o DTE vai permitir que essas pesagens sejam feitas em movimento. Então, é como se você conseguisse pesar, nós vamos pesar o veículo andando a 60, 70 km por hora, em cima de uma obra de arte especial, que é um viaduto, é uma ponte, você consegue fazer, aferir ali o peso da carga e se o caminhão está realmente com o limite daí que estava estabelecido pelo projeto, isso trazendo segurança para todos os usuários da rodovia. Mas a grande mudança é a gente estabeleceu um limite de erro de 10% que era para 12,5%. Parece pequena essa diferença, mas era justamente a diferença que corresponde aí a quase 80% das infrações de excesso de peso. E nós entendemos que isso era importante, uma vez que o caminhoneiro, quando ele carrega a carga, ele faz essa questão de verificar se o peso por eixo, ou seja, em cada uma daquelas rodas, tá exato, mas durante a viagem a carga se locomove, se mexe e acaba excedendo o peso em algum dos eixos, né? Então esse aumento desse erro na aferição na balança vai permitir que a gente consiga diminuir o número de infrações que seriam desnecessárias. E tem uma grande mudança também, que foi assinada também hoje pelo CTB, que é a questão da retenção do veículo em pátio. Né? Dava sexta-feira ali, o veículo, porque estava com um farol queimado ou uma lanterna queimada, ele não conseguindo fazer o ajuste, o veículo era retido num pátio e não funcionava no final de semana, sábado e domingo. O que acontecia? O caminhoneiro tinha que pagar a diária na sexta, no sábado e no domingo. Senhores, não é uma diária barata, isso aumenta muito o custo, onera muito o custo da viagem, onera o custo para o caminhoneiro, e a partir de hoje vai ser obrigatório funcionar 24 horas, caso não funcione, não será cobrado esse valor. Ou seja, mais uma mudança, atendendo, são coisas pequenas, mas que no dia a dia para o caminhoneiro que faz 10, 15, 20, 30 viagens em um mês, isso faz uma diferença muito grande e isso vai chegar para nós nas prateleiras também dos supermercados.
Secretário, o senhor disse aí que o governo conversa bastante com os caminhoneiros, né? Essas medidas todas atendem a reivindicações da categoria?
Com certeza, Nazia. A gente tem feito um esforço de forma muito pragmática, né? O Ministério tem muitos engenheiros, então o pessoal gosta de uma planilha. Está tudo planilhado, as demandas que os caminhoneiros têm trago para nós. A gente fez uma hierarquia onde a gente percebe que a gente consegue ter um maior impacto com aquela ação para os caminhoneiros. E além dessa conversa, a gente consegue dar encaminhamento nas demandas dos caminhoneiros, que são nossos gigantes, que são aqueles atores realmente que nos permitem dormir tranquilos, sabendo que no dia seguinte a gente vai ter as mercadorias nos supermercados, os medicamentos nas nossas farmácias. Então a gente tem muito que agradecer a essa categoria.
Conversamos aqui com Marcelo Sampaio, secretário executivo do Ministério da Infraestrutura. Muito obrigado, secretário, pela entrevista para a Voz do Brasil.
Obrigado, Márcia. Obrigado, Nazir. Falei rápido, jovem secretário aqui do Ministério da Infraestrutura. Estou sempre à disposição.
Ok, obrigado. Além das ações na área de infraestrutura e de alteração em regulamentos, o programa Gigantes do Asfalto contempla ainda linhas de crédito especiais para caminhoneiros na Caixa Econômica Federal.
O banco também ampliou a campanha de renegociação de dívidas com condições facilitadas de parcelamento e quitação de débitos para os transportadores autônomos.
O pacote de serviços da Caixa para os caminhoneiros prevê mais facilidade na renegociação de dívidas. O pagamento poderá ser feito em até 96 meses, com taxas de juros a partir de 1,14% ao mês e desconto de até 90% para liquidação à vista de débitos comerciais. O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, falou sobre a importância dessas medidas.
Por que isso é importante? Para renovar o capital de giro dos caminhoneiros e de todo esse segmento. São ao redor de 700 mil caminhoneiros beneficiados diretamente.
Também serão oferecidas condições diferenciadas na contratação de linhas de crédito. Haverá, inclusive, a possibilidade de apresentar imóveis como garantia. O caminhoneiro Alexandre Pisoli, de Paranavaí, no Paraná, destaca que a oferta de crédito para caminhoneiros autônomos é uma das medidas mais importantes do programa.
Nós vamos competir com as empresas maiores, com as empresas grandes que compram os caminhões novos. Porque os nossos caminhões mais antigos, eles são um caminhão de 30 a 40 anos de idade. Então já é um caminhão já bem judiado. Não é tão econômico igual os caminhões novos, né? Então, nesse ponto, sobre a renovação de frota e o crédito para o caminhoneiro, na minha opinião, vai ser bem-vindo para a categoria.
Outra medida da Caixa prevê a antecipação dos fretes pagos pelas transportadoras. Com isso, o caminhoneiro poderá arcar com os custos da viagem usando o dinheiro que virá do frete daquele mesmo serviço. As ações do programa Gigantes do Asfalto estão em decretos e medidas provisórias assinados nesta terça-feira, com o objetivo de melhorar o ambiente de trabalho dos caminhoneiros. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, destacou a importância das iniciativas.
São medidas que têm por objetivo facilitar a vida de um profissional que transporta a nossa produção, que transporta aquilo que sai do nosso potente, poderoso agronegócio, da nossa indústria, do nosso setor mineral. São as pessoas que têm feito a diferença na nossa economia.
O presidente Jair Bolsonaro destacou que o objetivo do governo federal é reduzir a burocracia.
O que nós pudermos fazer para desburocratizar, desregulamentar, tirar o estado do cangote do profissional, nós faremos. Muita coisa foi feita. Medidas outras tomadas que interessam a todas. A pontuação, porque era 20 pontos para perder a carteira. Conseguimos, com o apoio do Congresso, passar para 40.
A Caixa também vai oferecer para os caminhoneiros isenção na primeira anuidade do cartão de crédito e descontos na cesta de serviços. O caminhoneiro vai poder contar ainda com serviços bancários com juros mais baixos. Os caminhoneiros interessados em renegociar dívidas podem obter mais informações pelo site negociardívidas.caixa.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Foi assinado hoje o contrato de concessão do terminal portuário Par 12, que fica no porto de Paranaguá, no Paraná.
O arrendamento deve trazer mais de 20 milhões de reais em recursos privados que serão investidos na movimentação e armazenagem de veículos no terminal.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que o contrato traz uma novidade.
Mais uma vez, apresenta uma ousadia que vai ser o primeiro porto a ter uma concessão de manutenção de canal. Isso a gente está fazendo de forma inédita e nada melhor do que fazer isso em Paranaguá, por uma série de razões, pela excelência na gestão, pelo trabalho que vem sendo realizado e também pela característica do porto e até em função de nós já estarmos trabalhando a desestatização de outros portos.
Na cerimônia, o diretor-geral da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Eduardo Neri, falou do crescimento da movimentação portuária em relação ao ano passado.
No primeiro trimestre de 2021, a movimentação de cargas no Brasil apresentou um crescimento de cerca de 10% em relação ao 2020. Né? Fechamos com quase 280 milhões de toneladas movimentadas. São números expressivos que, nesse contexto de crise, mostram mais uma vez, né, a resiliência e quanto o setor portuário tem oferecido à sociedade.
Também foram apresentados os estudos para desestatização da estrada de ferro Paraná-Oeste, mais conhecida como Ferroeste.
Com mais de 1.300 quilômetros de extensão, a ferrovia irá ligar as cidades paranaenses de Guarapuava e Cascavel, com possibilidade de extensão até Dourados, no Mato Grosso do Sul.
No trecho em operação da ferrovia, os produtos mais transportados são grãos, containers e cimento.
Segundo o Ministério da Infraestrutura, são esperados 8 bilhões de reais em investimentos com esse projeto.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de lei que proíbe suspensão de planos de saúde por inadimplência durante a pandemia.
Superior Tribunal de Justiça reconhece como cumprida a obrigação de comparecimento em juízo suspensa durante a pandemia.
Ministério Público Federal consegue acesso a informações para investigar possíveis irregularidades na vacinação contra a Covid-19 no Piauí.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou constitucional uma lei do Rio de Janeiro que proíbe a suspensão de planos de saúde por inadimplência durante a pandemia.
Os ministros entenderam que a lei estadual invade competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros. Fábio Ruas.
A decisão foi em plenário virtual. A relatora ministra Carmen Lúcia reconheceu a intenção da lei de buscar preservar os usuários de planos de saúde durante a situação de calamidade. Mas ela observou que a norma invadiu a competência da União. Carmen Lúcia citou decisões recentes do STF que declararam inconstitucionalidade de leis por esse mesmo motivo.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a um condenado no regime aberto o cumprimento da obrigação de se apresentar mensalmente em juízo enquanto essa exigência estiver suspensa como medida de prevenção à Covid-19.
Os ministros levaram em conta que o homem cumpriu as demais condições impostas na condenação. Fátima Uchoa.
A Defensoria Pública de Santa Catarina ajuizou habeas corpus no STJ a favor do condenado após o Tribunal de Justiça cassar a decisão que havia considerado cumprida durante o tempo de suspensão a obrigação de ele se apresentar em juízo. Já a sexta turma do STJ concedeu a ordem. A relatora ministra Laurita Vaz observou que a suspensão desse dever atendeu à Recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal Estadual, decorrentes da situação de pandemia, uma circunstância alheia à vontade do condenado.
O Tribunal Superior do Trabalho anulou o contrato de experiência firmado entre uma fábrica de sucos e um colhedor de laranjas de Batatais, em São Paulo.
O funcionário foi contratado para experiência na mesma função, da qual tinha sido dispensado 3 meses antes.
Para os ministros do TST, a agroindústria desvirtuou a finalidade do contrato de experiência e fraudou a legislação trabalhista.
Com a decisão, a empresa foi condenada a pagar as verbas rescisórias referentes ao período trabalhado como num contrato normal de trabalho.
No Maranhão, o Tribunal de Justiça do Estado condenou uma editora por ter renovado a assinatura de revistas sem autorização do cliente.
A empresa terá de devolver em dobro os valores que foram cobrados indevidamente. Elisabel Ferriche.
Na defesa, a editora argumentou que a cliente sabia da renovação automática do contrato, mas para a justiça ficou claro que o contrato assinado tinha duração de apenas 1 ano. A sentença ressalta que é inadmissível a cobrança baseada em contrato cheio de vícios, sendo que a cliente não concordou com a renovação da assinatura.
Ministério da Saúde atende pedido do Ministério Público Federal e autoriza órgãos de controle a acessarem informações do SUS, Sistema Único de Saúde.
O objetivo é intensificar o controle sobre as ações e recursos destinados ao enfrentamento da Covid-19 no Piauí. Marissa Omena.
Com a decisão, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União e demais órgãos de controle terão acesso a dados dos pacientes e de vacinação. Segundo o Ministério Público, alguns registros têm chamado a atenção, como a presença de adolescentes de 17 anos e pessoas com mais de 130 anos na lista de vacinados contra a Covid-19 na capital teresina.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que permite renegociação de dívidas junto a fundos constitucionais. Ex-ministro Ernesto Araújo nega que sua atuação tenha prejudicado a compra de vacinas. Comissão da Covid quer que governo explique corte no Bolsa Família nas regiões Norte e Nordeste. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que prevê renegociação de dívidas junto aos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O refinanciamento vai conceder prazo de 10 anos e desconto de até 90% do saldo devedor para produtores dessas regiões. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Quem aderir ao refinanciamento até o fim de 2022 terá direito a descontos no saldo devedor, incluindo multas, juros e encargos, que variam de 60% a 90% dependendo do tamanho do empreendimento. No Senado, o prazo de pagamento foi ampliado de 10 para 15 anos, os juros foram limitados à taxa básica Selic da data da assinatura do contrato e a carência fixada em 12 meses sem pagamento de parcelas. O relator Irajá, do PSD do Tocantins, diz que os benefícios buscam beneficiar principalmente os pequenos devedores que mais se prejudicaram durante a pandemia.
Essa medida provisória só alcança as dívidas que foram contraídas há 7 anos atrás, ou seja, até o ano de 2013. Segundo gatilho, essas dívidas elas têm que se tornar inadimplentes até o ano de 2018.
Como foi modificada pelo Senado, a proposta volta à Câmara dos Deputados, que tem até o dia 27 de maio para aprovar a medida. Caso contrário, ela perderá a validade.
Durante a sessão de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, vai intermediar um acordo entre a categoria dos enfermeiros e técnicos de enfermagem e membros do Executivo sobre a fixação do valor de um piso salarial para a categoria. Na opinião do presidente, o projeto deve avançar com maior êxito no Congresso após esse acordo sobre um valor razoável para as duas partes. O senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, pediu que o tema seja discutido em reunião de líderes. Já o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, pediu a urgência na votação pelo plenário. A instituição fiscal independente manteve a previsão do crescimento de 3% da economia brasileira, mas anuncia que o resultado poderá ser maior se o país conseguir imunizar a população. Repórter Pedro Pince.
Segundo a instituição fiscal independente, a atividade econômica surpreendeu no primeiro trimestre, o que eleva as perspectivas de alta do PIB neste ano. Mas o diretor executivo da IFE, Felipe Salto, preferiu manter a previsão de 3% de crescimento do país.
Os sinais dados pelo primeiro trimestre do ano foram bastante positivos, superaram as expectativas, a dinâmica da atividade foi melhor, portanto, do que se estimava. Mas ainda há uma incerteza muito grande até o final do ano, principalmente para o segundo semestre.
Felipe Salto alertou que o ritmo lento da vacinação pode impactar na retomada do crescimento do Brasil. A IFE também projeta uma redução de despesas com o pagamento do abono salarial e do Bolsa Família. Felipe Salto afirma que o resultado vai ajudar o Brasil a não estourar o teto de gastos.
Morreu nesta madrugada de câncer aos 79 anos o ex-senador Cacildo Maldaner, de Santa Catarina. Maldaner também foi vereador, deputado estadual, deputado federal e governador em mais de 50 anos de vida pública. Repórter Bruno Lourenço.
Cacildo Maldaner foi um defensor no Senado das reformas e da institucionalização de uma política de defesa civil.
Nós hoje somos imprevidentes. A defesa civil no Brasil hoje ela não é prática. Quando ocorrem os sinistros, nós somos pegos, como se diz, agir de calças curtas.
O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, lamentou a morte do presidente de honra de seu partido e uma das figuras mais carismáticas do estado. Esperidião Amin, senador do PP catarinense, exaltou a cordialidade, respeito e cidadania de Cacildo Maldaner.
Mesmo adversários políticos, conseguimos construir uma relação muito cordial e muito respeito, graças também ao seu espírito muito aberto, muito cordial e até mesmo cavalheiresco. Por isso eu deixo aqui consignado o meu sentimento de solidariedade à sua esposa, Dona Ivone, a toda a sua família e aos seus correligionários, que sempre o prestigiaram e foram também por ele apoiados.
Outro senador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, disse que Maldaner era um homem honrado, simples e que refletia o espírito do Oeste catarinense.
O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, apelou pela votação com urgência pela Câmara dos Deputados do projeto de autoria dele, que autoriza o uso de aviões agrícolas para o combate de incêndios florestais. Ele enfatizou que a proposta, aprovada em outubro pelo próprio Senado, é relevante nesse momento que antecede a seca na região, porque poderá evitar maiores danos à fauna e à flora destruídas nos grandes incêndios ocorridos no ano passado. Fávaro esclareceu ainda que não há nesse período atividades agrícolas na região e as aeronaves estão inoperantes, portanto, o projeto pode ser uma alternativa viável. A comissão da Covid quer explicação do Ministério da Cidadania sobre a redução de beneficiários do Bolsa Família no Norte e no Nordeste. Mais de 60 mil famílias das duas regiões teriam sido cortadas do programa após o fim do pagamento do auxílio emergencial. A reportagem é de Marcela Cunha.
Um requerimento da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, pede explicações ao ministro da Cidadania, João Roma, sobre a redução no número de beneficiários do programa Bolsa Família, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, entre os meses de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. 48 mil famílias nordestinas e 13 mil da região Norte teriam sido excluídas do programa neste período, que coincidiu com o fim do auxílio emergencial, como ressaltou Elisiane.
Não dá para a gente entender que em plena crise sanitária, mais de 60 mil famílias do norte e do nordeste do país não tenham recebido a devida atenção do Estado brasileiro. Sabemos que em muitos casos o Bolsa Família é a única renda dessas famílias.
O requerimento aprovado pela Comissão da Covid solicita ainda que o ministro detalhe o corte de gastos na pasta, quantas famílias esperam serem chamadas pelo programa e se os beneficiários são incluídos de forma proporcional em todas as regiões.
E em depoimento à CPI da pandemia, hoje o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou que tenha dificultado a compra de vacinas pelo país. Araújo responsabilizou o Ministério da Saúde pela falta de imunizantes e insumos e disse que não teve atritos com a China e a Índia por posicionamentos ideológicos. Repórter Érica Christian.
Em depoimento à CPI, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, diz que sua gestão atendeu aos interesses brasileiros na pandemia. Afirmou que não houve uma orientação do governo para a atuação internacional do Brasil. Segundo ele, o Itamaraty agia quando provocado pelo Ministério da Saúde, que decidiu pela cota de 10% das doses do consórcio COVAX Facility e não a de 50%. Ao negar atritos, Ernesto Araújo avaliou que declarações polêmicas de Jair Bolsonaro não prejudicaram as relações com a China, mas para a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, Ernesto Araújo é responsável pela falta de vacinas e insumos.
O senhor é um negacionista compulsivo. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira.
Ao citar um aumento nas exportações brasileiras para a China e a entrega de vacinas e insumos, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, enalteceu a atuação de Ernesto Araújo.
O Brasil
ingressou no consórcio Convax Facility, recebeu vacinas e insumos, sendo o destino principal das exportações chinesas.
Ainda na CPI, Ernesto Araújo criticou a Organização Mundial da Saúde e confirmou que o Brasil não agradeceu pela doação de oxigênio feita pela Venezuela a Manaus.
A CPI da pandemia também deve investigar a existência de um possível Ministério Paralelo da Saúde que teria atuado junto ao governo federal na defesa de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Um conjunto de requerimentos apresentados nesta semana prevê a convocação e a quebra de sigilo do empresário Carlos Wizard e do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Relator acata emendas para garantir empregos na Eletrobras e financiar pesquisa em energia.
Regulamentação de remédios à base de cannabis não tem consenso na Câmara.
Deputados divergem sobre flexibilização de regras do licenciamento ambiental.
Boa noite. A Câmara aprovou e encaminhou para o Senado o projeto que muda as regras do licenciamento ambiental. O texto prevê procedimentos simplificados para autorização de obras, estabelece prazos máximos para análise dos pedidos e simplifica a concessão e renovação do licenciamento.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, comemora a aprovação da proposta que, segundo ele, vai desbloquear 130 bilhões de reais em investimentos pelo país.
Segundo Celso Maldaner, só em Santa Catarina, 86% dos investimentos estão atrasados, aguardando a liberação de licenças. Para ele, o texto vai desburocratizar o setor e acelerar o desenvolvimento do Brasil.
Já Padre João, do PT de Minas Gerais, chama de criminosa e absurda a aprovação do projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental no Brasil. Ele argumenta que mesmo as obras que são de interesse público precisam respeitar todo o processo, inclusive o da própria licença ambiental.
No entendimento de Padre João, as novas regras poderão ser usadas para legalizar crimes ambientais, sem compensar os atingidos, principalmente os povos quilombolas e indígenas. O parlamentar acredita que o governo federal está vendendo o meio ambiente e inviabilizando o futuro do país.
Para Ayrton Faleiro, do PT do Pará, o novo marco do licenciamento ambiental pode provocar impactos negativos para a Amazônia, a ponto de comprometer a sua função principal, que é o equilíbrio climático global.
Ayrton Faleiro acrescenta que a proposta vai acelerar a apropriação dos territórios e dos recursos naturais do bioma, além de favorecer as empresas que não gostam de cumprir as regras ambientais. Para ele, se a intenção fosse a de preservar a natureza, não haveria a necessidade de criar uma nova lei.
Meio ambiente. Paulão, do PT, pede que a empresa Braskem seja investigada por crime ambiental em Alagoas. Segundo o deputado, mais de 40 mil pessoas em Maceió serão desapropriadas devido ao afundamento do terreno provocado por atividade da mineradora. O deputado conta que as casas de mais de 2 mil famílias já foram demolidas.
Paulão agradece o apoio do Ministério Público Federal, pede que a Defensoria Pública da União se mobilize e solicita que a Câmara Municipal de Maceió instale uma CPI para apurar a conduta da Braskem.
Saúde. Eduardo Bismarck, do PDT cearense, defende a aprovação de dois projetos que beneficiam a enfermagem, o piso salarial e a jornada de 30 horas semanais. Ele observa que os profissionais estão sendo duramente sacrificados na pandemia e arriscam as vidas em mais de um emprego para garantir uma renda mínima às suas famílias.
Eduardo Bismarck também pede a aprovação do projeto de lei de sua autoria, que determina que o óbito de profissionais da saúde por Covid seja considerado acidente de trabalho para que a família possa receber benefícios. O deputado lembra que durante a pandemia, mais de 500 trabalhadores, entre técnicos, auxiliares e enfermeiros, já faleceram.
A regulamentação de remédios à base de cannabis não tem consenso na comissão especial que discute o tema. O assunto é polêmico, como mostra a reportagem de Cláudio Ferreira.
Uma reunião tumultuada marcou a discussão do substitutivo ao projeto que regulamenta o uso de medicamentos à base da planta cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. Defensores da proposta argumentam que ela facilitará o acesso a preços mais baixos a esses remédios. Opositores veem uma brecha para a legalização da droga no país. Uma comissão especial da Câmara está discutindo o tema desde outubro de 2019. O projeto original do deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, previa a comercialização de medicamentos que tivessem a eficácia terapêutica comprovada, mediante laudo médico com indicação de uso. O relator da proposta, deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, fez uma nova versão do texto, permitindo o cultivo da cannabis para fins medicinais e regulamentando todas as etapas de produção dos remédios que utilizam subprodutos da maconha, chamados canabinoides. Na reunião, o relator explicou que uma das premissas do parecer é não discutir o uso recreativo da maconha e que o cultivo só seria permitido a pessoas jurídicas autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Parte dos integrantes da comissão especial, no entanto, entende que o novo texto vai além do uso medicinal e abre caminho para o plantio descontrolado da maconha. O deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, expressou esse ponto de vista.
O que nós estamos trazendo aqui é um relatório que vai abrir porta, sim, um plantio desenfreado, para a criação de uma indústria da agrocanabis. Nós vamos nos tornar o maior produtor de maconha do mundo e, com certeza, vamos criar um mercado negro e a maconha vai chegar com mais facilidade ainda às nossas famílias. Já causa um prejuízo enorme, vai causar um muito pior.
Defensores do projeto negaram o incentivo à liberação da droga e apontaram influência de tabus e dogmas religiosos na discussão. O deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, lamentou que o assunto esteja sendo politizado.
As associações que nós conhecemos no Brasil, que têm autorização judicial, inclusive, para poder trabalhar, fazem um trabalho excepcional. E nós não vamos aqui ficar admitindo que essa narrativa, essa mentira que está sendo contada, para poder tentar ganhar espaço na sociedade dizendo que nós estamos legalizando a maconha, tenha força.
O grupo de deputados contrários ao substitutivo salientou que é a favor da ciência e do uso medicinal da cannabis, indicado em tratamentos de doenças como epilepsia e esclerose múltipla. O deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, defendeu a compra do produto no exterior.
Podemos importar de um país tão próximo do nosso que é o Uruguai, que desde 2012 a plantação já é regulamentada e nós precisamos de quase meia tonelada de maconha para fazer o tratamento e fazer a pesquisa que nós necessitamos.
Parlamentares favoráveis à proposta também argumentaram que a regulamentação da produção nacional poderia baratear os medicamentos à base de cannabis, que hoje tem custo alto por serem importados. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, apontou que a aprovação da proposta é uma questão de soberania nacional.
Uma parte dos lobbies que nós estamos enfrentando aqui são daqueles que querem que o Brasil compre esses medicamentos, incorpore ao SUS, porque é o SUS que pode garantir escala, mas querem que a gente continue importando os princípios ativos, importando os insumos, porque querem gerar empregos lá, querem garantir soberania lá. E não no Brasil.
Durante a reunião, defensores e opositores da proposta trocaram acusações de estarem a serviço de lobbies da indústria farmacêutica. Outro ponto polêmico foi a expectativa de criação de um mercado de produtos à base de cannabis. O presidente da comissão especial, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, anunciou que iria encaminhar ao Conselho de Ética imagens da reunião para provar que teria sido agredido fisicamente pelo deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, em um momento mais tenso do debate. O parlamentar negou a agressão. Ainda não há data marcada para a votação da proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Trabalho.
Rogério Correia, do PT Mineiro, repudia a proposta de reforma administrativa enviada pelo governo federal à Câmara. Na opinião do deputado, a matéria tem o objetivo de retirar do Estado sua capacidade de investimento no setor público.
Rogério Correia ainda critica o ministro da Economia que, em audiência pública, disse aos membros da Comissão de Constituição e Justiça que o poder público não tem condições de atender à demanda da população. Ele acusa Paulo Guedes de ter fugido das perguntas dos parlamentares, deixando o plenário da CCJ logo após sua fala inicial.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, também critica a reforma administrativa. Ela afirma que, ao contrário do que defendem os governistas, a proposta não irá melhorar a situação do país. Segundo a deputada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, é um vendedor de ilusões que busca convencer o povo das mentiras que conta.
Para a professora Rosa Neide, da mesma maneira que a reforma trabalhista não resolveu o problema do desemprego e a reforma previdenciária não resolveu o problema dos aposentados, a reforma administrativa não será benéfica à estrutura da administração estatal. Segundo ela, a proposta, na verdade, destrói o setor público.
Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição que cria um sistema de proteção social e de valorização dos agentes de saúde e de combate a endemias. Ele avalia que, apesar de o Congresso já ter aprovado o projeto que instituiu o piso salarial da categoria, é preciso agora regulamentar a situação dos profissionais com uma nova proposta.
Odorico Monteiro afirma que a PEC visa corrigir uma injustiça contra os agentes, estabelecendo condições mínimas de reparação do Estado aos anos de negligência em relação aos direitos desses trabalhadores. Ele ressalta que, entre outras medidas, a proposta concede o direito de aposentadoria especial para a categoria pela atividade exclusiva de 25 anos de contribuição.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, denuncia o que chama de orçamento secreto, considerado por ele um dos maiores escândalos da história do Brasil. De acordo com o deputado, mais de 3 bilhões de reais teriam sido destinados à compra de votos e de apoio dos parlamentares no Congresso Nacional.
Valmir Assunção pede que a Câmara investigue a denúncia e alega que o auxílio emergencial de R$ 600 ainda não foi retomado porque muitos deputados são coniventes com o presidente da República. O deputado acusa Jair Bolsonaro de usar o orçamento público para ter maioria nas casas legislativas.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, cobra uma posição da Câmara sobre notícia divulgada na mídia em relação a um orçamento secreto de 3 bilhões de reais para a compra de apoio político de deputados por meio de emendas parlamentares.
José Hildo Ramos argumenta que um orçamento paralelo perverte a legalidade e dificulta a fiscalização do TCU e da sociedade. O deputado defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o que chama de orçamento secreto.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, sai em defesa da atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba durante o governo Bolsonaro. Ele rebate denúncia do jornal O Estado de São Paulo, que afirma que a estatal tem se beneficiado de forma ilegal por meio de emendas parlamentares.
Segundo Charles Fernandes, os recursos destinados à Codevasf, seja por meio de emendas impositivas ou de bancadas, estão dentro da lei e têm ajudado no desenvolvimento de muitas cidades do Nordeste. Ele afirma que máquinas e equipamentos agrícolas, por exemplo, são destinados aos agricultores familiares da região.
Desenvolvimento Regional.
Célio Moura, do PT, critica a qualidade do serviço de saneamento oferecido à população do Tocantins. Segundo ele, desde que a empresa estatal responsável pelo serviço foi privatizada, a população sofre com a falta de água.
Célio Moura afirma que a privatização do serviço, além de prejudicar a população tocantinense, elevou o valor da tarifa de água. Ele ainda lembra que a iniciativa privada só se interessou pelos municípios maiores, considerados mais rentáveis, deixando a população das cidades menos populosas desassistidas.
Economia.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, é contra a privatização de empresas como o Banco do Brasil, os Correios e a Eletrobras. O parlamentar também repudia a PEC da reforma administrativa, que, segundo ele, acaba com conquistas da Constituição de 88.
Gervásio Maia faz um apelo para que os líderes da Câmara priorizem a votação das pautas relacionadas à pandemia. Segundo o deputado, há projetos importantes parados sobre a produção de insumos das vacinas e a compra de medicamentos.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que as políticas propostas pelo governo Bolsonaro visam a retirada de direitos trabalhistas, a redução de recursos para as áreas sociais e o aumento dos juros para pequenos empreendedores.
Para Helder Salomão, é inaceitável que o presidente Bolsonaro tenha diminuído o valor do auxílio emergencial e ainda tenha tentado alterar a bula da cloroquina, conforme depoimento dado pelo presidente da Anvisa à CPI da pandemia no Senado.
O relator da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras acatou emendas para reduzir tarifas, garantir empregos na estatal e financiar pesquisas. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Francisco Brandão.
O relator da medida provisória que define regras de privatização da Eletrobras, deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, apresentou parecer preliminar em que acata 75 de 570 emendas apresentadas por deputados e senadores. A MP permite a capitalização da empresa de energia por meio de venda de ações no mercado. Entre as mudanças introduzidas pelo relator no texto original editado pelo governo, há medidas para garantir recursos para pesquisa em energia, proteger empregos de funcionários da Eletrobras, reduzir a tarifa de energia para consumidores e manter programas de universalização de energia, incentivo a fontes alternativas e luz para a Amazônia. Grande parte das emendas acatadas por Elmar Nascimento é de deputados da oposição. Ainda assim, o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, afirmou que não haverá acordo para votação em plenário.
Este patrimônio foi construído com o sacrifício e o suor de muitos brasileiros. E é uma empresa viável, extremamente necessária para o desenvolvimento autônomo do nosso país.
Já o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, criticou o relatório de Elmar Nascimento, que, segundo ele, traz retrocessos. Paulo Ganimi defendeu a votação do texto original da MP. Ele espera que a capitalização da Eletrobras gere recursos para investir no setor.
A medida provisória não trata de privatização, ela trata de capitalização. Ou seja, diminuir a participação do Estado, entrando mais recursos. E por que a importância disso? Esses recursos são necessários para investimento. Há muitos anos a Eletrobras não ganha um leilão, a participação dela no mercado está encolhendo e ela precisa também de investimento para as bacias hidrográficas que ela utiliza para a produção de energia.
A Eletrobras responde hoje por 30% da energia gerada no Brasil. Apesar de perder o controle da empresa, a União ainda terá poder de veto em decisões da Assembleia de Acionistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, marcou para amanhã a votação da medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras. O assunto divide a opinião dos deputados.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, avalia que a privatização da Eletrobras é um ataque ao desenvolvimento do Brasil, porque, segundo ele, a estatal é responsável pela geração de mais de 40% da energia elétrica do país.
Pompeu de Matos acrescenta que a Eletrobras é uma empresa pública e tem a função de equilibrar a distribuição de energia pelo Brasil e contribuir para a definição de um valor mais justo das tarifas. Ele entende que o governo não tem o direito de vender um patrimônio que é do povo brasileiro.
Na visão de Maria do Rosário, do PT Gaúcho, o governo federal abre mão da soberania nacional ao permitir a venda da Eletrobras. A parlamentar argumenta que a estatal representa um terço da capacidade de geração da energia elétrica no país e é o principal responsável pelo sistema hidrelétrico.
Maria do Rosário ressalta que os governos petistas recuperaram o setor energético do Brasil e, por isso, a cobrança da tarifa é feita de maneira mais adequada. Ela acredita que a venda da estatal pode aumentar o valor das contas de luz e promover apagões em algumas regiões.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, também manifesta posição contrária à proposta do governo de privatizar a Eletrobras. O deputado entende que o projeto é inconstitucional, por não atender às exigências para a edição de uma medida provisória.
Bira do Pindaré também argumenta que a Eletrobras é uma empresa altamente lucrativa. Na visão do parlamentar, a venda da estatal vai provocar um aumento das contas de luz e fragilizar a soberania nacional.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, também afirma que a venda da Eletrobras é uma atitude nefasta que não atende aos interesses do povo brasileiro. O deputado pede que a proposta seja retirada de pauta e lamenta a falta de debate sobre o assunto.
De acordo com Alencar Santana Braga, a base do governo está tentando votar a medida provisória de forma apressada, com o objetivo de esvaziar a discussão sobre o tema. O parlamentar ainda chama de traição o apoio dos militares à privatização da Eletrobras e diz que a venda da empresa atenta contra a soberania nacional.
Já Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, celebra a iniciativa de desestatizar a Eletrobras, empresa que, segundo ele, poderia ser mais lucrativa se estivesse sendo gerida pelo setor privado. O deputado explica que o governo pode se beneficiar com a venda de ações e com o recebimento de dividendos, investindo os recursos em áreas como saúde, infraestrutura e tecnologia.
Bibo Nunes critica a atual forma de indicação do presidente da empresa e o sistema de cabides de emprego dos quais, segundo ele, a esquerda brasileira se utiliza para benefício próprio. O parlamentar afirma que os bons funcionários manterão seus empregos e que a desestatização deixará a Eletrobras mais competitiva, trazendo desenvolvimento e progresso para o país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.